Eu iniciei hoje pela manhã uma nova série de mensagens baseada no livro de Juízes. O livro dos Juízes abrange a história do povo de Israel desde quando este entrou na Terra Prometida, após a morte de Josué, até a instalação da monarquia. Se você não acompanhou a mensagem da manhã, você pode acessar as nossas redes sociais, o YouTube da igreja, o canal do YouTube da nossa igreja, você pode acompanhar a mensagem desta manhã. É um livro fantástico, um livro histórico, que contém a história do povo de Israel, o povo oscilante. Os israelitas passaram cerca de 300 anos de sua história estagnados, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção divina por meio dos juízes. E Deus levantou ao todo, durante esses 13 anos, cerca de 13 homens, ou melhor, 12 homens e uma mulher, 13 pessoas, que lideraram o povo. Foram eles, pela ordem, Otoniel, Eúde, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abdon e Sansão. E o povo vivia num ciclo vicioso. O povo pecava, se afastava de Deus, vinha um sofrimento em função do pecado, o povo clamava pedindo a Deus misericórdia, compaixão, Deus, por ser misericordioso, compassivo, atendia o clamor do povo, daí Deus enviava um libertador e dava vitória ao seu povo, tirando o povo da escravidão dos povos inimigos. De fato, o povo de Israel era muito oscilante, muito instável, não diferente de cada um de nós nesse tempo. E quando o povo se afastava de Deus, a ira do Senhor se acendia e o pecado do povo provocava o castigo do Senhor. Mas quem eram os juízes? Você pode pensar, quem eram os juízes? Diferentemente do conceito moderno de juiz, aquele homem do direito, que veste uma toga, que legisla, que defende as causas ou julga as causas, os juízes daquela época eram líderes diante do povo que tinham a missão de defender as causas das pessoas, resolver conflitos, rechaçar possíveis ameaças de povos estrangeiros. Ele seria uma espécie de guardião do povo. Ele era um líder civil e também militar. Quando havia um juiz justo e reto diante de Deus, a nação prosperava, Deus abençoava o povo em suas batalhas contra os inimigos, mas na vacância de um juiz, entre um juiz e outro, ou quando o juiz escolhido por Deus não era temente ao Senhor, o povo se afastava de Deus e era facilmente dominado pelos povos inimigos. Disse hoje pela manhã e repito, uma liderança tem que ser firme, corajosa, tem que dar um exemplo ao povo. Um povo sem liderança perece, um grupo, seja ele qual for, sem um líder, ou com um líder oscilante, fica perdido, confuso. E, em geral, o povo de Deus tende a se afastar do Senhor quando não tem uma boa referência, quando não tem um bom líder, e passa, então, a se esquecer de Deus. Durante o tempo dos juízes, sempre que as condições se tornavam intoleráveis, Deus levantava um juiz para liderar o povo das mãos dos inimigos. Hoje pela manhã, na primeira mensagem da série, nós conhecemos Otoniel, o irmão mais novo de Caleb. Otoniel disse hoje pela manhã, um ninguém que ninguém notou, exceto Deus. Otoniel, um ninguém que se transformou em alguém. E agora à noite nós vamos conhecer mais dois juízes, na sequência, Eúde e Sangar. E como sabemos, embora os líderes do povo fossem conhecidos como juízes, sua função principal não era julgar as pessoas e decidir casos de direito, mas fornecer sim uma liderança política, militar em tempos de crise. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3, a partir do versículo 12. Juízes capítulo 3, a partir do versículo 12. Eu vou ler na nova versão internacional, que é a versão mais comum que usamos aqui em nossa igreja. Juízes 3, a partir do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta dos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10 mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nem um só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 8 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anat, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Meus irmãos, algumas lições muito interessantes na vida de Eude. Quem foi Eude? O texto fala muitas coisas acerca deste homem, e digo que ele seria uma espécie de James Bond dos juízes. Novamente, os israelitas fizeram que o Senhor reprove, por isso o Senhor os entregou nas mãos de povos inimigos, um ciclo constante, repetitivo, desta vez os moabitas. Eglon, o rei de Moabe, diz o texto, passou a governar Israel durante 18 anos, e novamente os israelitas clamaram a Deus que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, diz o texto, filho de do Benjamim Gerá. Ele foi enviado pelos israelitas como pagamento de tributo ao rei de Moabe. A partir daí, entra em cena o juiz, chamado por Deus para resolver um conflito, um libertador. Vamos então às lições que a vida de Eude nos ensina. A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte: um diferente que fez a diferença. À medida que a história de Eude é apresentada neste texto, com detalhes muito curiosos, específicos, vemos que a maldade de Israel levou um inimigo a assumir o controle do país. E esse inimigo era Eglon, o rei de Moabe. E o que sabemos sobre Eglon, segundo o texto? Ele era um homem muito obeso, acima do peso. O nome Eglon significa boi, apropriado, levando em conta o seu tamanho, né? Em tempo de politicamente correto, a gente não pode dizer muitas coisas, né? Mas o texto deixa muito claro, ele era muito gordo. A Bíblia diz que Eude era canhoto. Ele veio da tribo de Benjamim, e entre os benjamitas, ser canhoto não era algo incomum. Se você ler o texto de Juízes, capítulo 20, versículo 16, entre as tribos de Israel, os benjamitas, eles eram, em sua grande maioria, canhotos. Diz assim o texto: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos canhotos. Cada um poderia atirar pedras a um fio de cabelo e não errar. Em outras palavras, essas pessoas da tribo de Benjamim não viam ser canhoto como uma deficiência. Para eles era algo comum, mas para os outros não. Uma pergunta rápida aqui. Quem aqui é canhoto? Levanta a mão esquerda. Ah, todo mundo levantou a mão esquerda, né? Canhoto. Quem é destro? A grande maioria. Quem é ambidestro? E tem alguns ambidestros aqui. Eu conheci recentemente um irmão que veio cantar em nossa igreja, o Fael Magalhães. Ele é destro e toca violão com a mão esquerda. E assina como se fosse canhoto. Assina com a direita como se fosse canhoto. Muito interessante o Fael Magalhães. Mas vamos concordar que os canhotos são mais habilidosos para algumas tarefas. Principalmente para jogar futebol. Ou não? Eu creio que sim. Grandes jogadores, os mais habilidosos, são canhotos. Já viu o Messi jogar? Parece que a bola não desgruda do pé dele, do pé esquerdo. Parece que ele tem um ímã. Eu acho que a chuteira do Messi tem alguma coisa ali que a bola não sai dali de perto dele. Ele faz misérias com a perna esquerda. Rivelino, patada atômica. E tantos outros jogadores de futebol, canhotos, que eram extremamente habilidosos. Eude era um canhoto. Interessante que, às vezes, nós temos a tendência de olhar para as pessoas que são diferentes. Eu fiz aqui uma enquete, a minoria é canhota, a grande maioria é destra e muitos poucos ambidestros. Nós temos uma tendência a olhar para aqueles que são diferentes de nós com um certo ar de desconfiança e até um certo ar de desprezo. Eu lembro de uma época, alguns anos atrás, aqui mesmo no Brasil, crianças que eram canhotas eram tratadas em sala de aula com muito rigor. Eu soube, inclusive, que alguns professores muito conservadores e radicais colocavam a mão canhota da criança para trás e forçavam a criança a escrever com a mão direita. Tamanhos absurdos que aconteciam porque os canhotos eram vistos como seres assim meio diferentes. Fora do comum, fora do padrão. Ora, só porque as pessoas, ou algumas pessoas, não fazem as coisas do jeito que a maioria faz, não significa dizer que elas são estranhas. É apenas uma questão de preferência, gosto, ou elas nasceram assim. Quem, afinal, é normal? Será que há um padrão único? Será que Deus nos criou numa forma e somos todos iguaizinhos? Quem é perfeito? Quem está no padrão? Ora, Deus usa pessoas socialmente excluídas ou limitadas aos olhos humanos para realizar grandes feitos. Mas o fato é que o canhoto, nos tempos antigos, era considerado, sim, peculiar e antinatural pela maioria das pessoas, com exceção da tribo de Benjamim. E foi de lá que Deus tirou Eude. Deus escolheu Eude, canhoto, para libertar o seu povo. Sem ser canhoto, preste atenção no texto, observe os detalhes do texto. Eude dificilmente teria conseguido entrar no palácio, clandestinamente, com sua adaga pendurada na sua coxa. Os guardas, supondo que ele fosse destro, apenas verificaram o seu lado esquerdo. Às vezes Deus usa propósitos grandiosos para diferentes finalidades. Aqueles que fogem ao padrão, aqueles que fogem ao politicamente correto ou ao socialmente aceito, também podem ser tremendamente usados por Deus. Se você se sente diferente, não se exclua. Porque Deus usa os diferentes para fazer grandes coisas. Canhoto, destro, ambidestro, carnívoro, vegetariano, vegano, careca, cabeludo, com cabelinho na régua, com barba, sem barba, se você dança, se você não dança, se o seu gosto musical vai de música clássica ao funk, todos são igualmente amados de Deus. Deus não faz distinção de pessoas. Porém, só não faça nada que vá desagradar a Deus. Não seja um diferente a ponto de contrariar e fazer o que Deus reprova. Não maltrate o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Não banalize o pecado. Às vezes nós achamos que Deus, por ser o Deus da graça, aceita tudo. De uma certa forma, ele aceita porque ele ama, de forma incondicional. Mas há atitudes nossas que são diferentes, que contraria a vontade de Deus. Então não vamos também generalizar, achar que Deus não lida mais pecado como pecado. O pecado humano continua sendo pecado. Deus não mudou. O mundo quer nos segregar, nos limitar o tempo todo. Estão querendo nos dividir a todo momento. Nós somos diferentes, sim, mas somos todos iguais diante de Deus. E que as nossas diferenças não nos separem. Eu aqui brinquei com o Tiago, flamenguista, sou vascaíno, nós somos irmãos em Cristo. Imagine se eu levasse ao extremo essa diferença tão simples, e há pessoas que são intolerantes a essas questões. Conseguem odiar uma pessoa de um outro clube que torce para uma outra agremiação esportiva, chegam a este cúmulo da insanidade. Estamos vendo, infelizmente, hoje uma geração de intolerantes. Tudo é motivo para guerra, para disputa, para debate. Nós precisamos aceitar o contraditório, respeitar aqueles que pensam diferente de nós, que agem de maneira diferente de nós, respeitar os diferentes, que usemos as nossas diferenças para fazer a diferença, ou seja, pregar o evangelho, para dar um bom testemunho da graça de Deus. Eude, um diferente que fez a diferença. Segunda lição que eu quero extrair da vida deste juiz, é a seguinte, está aí no texto, na tela. Use suas armas e elabore um plano. Eude foi enviado pelos israelitas à presença do rei Eglon para ele pagar os tributos que eram arrecadados pelo povo de Israel para levar ao rei, talvez em forma de produtos agrícolas. Naquela ocasião, era um plano ousado, arriscado. Apresentar-se a um rei inimigo era praticamente como que assinar uma sentença de morte. Eude deve ter pensado, vá que ele não se agrada de mim e nem da minha oferta, vá que ele, sei lá, o rei está num dia mau, ele acha que eu levei poucos tributos, vai que o rei está de mau humor, Eude poderia ser morto pelo rei. Por outro lado, o rei deve ter pensado, já era hora desses judeus me mostrarem o devido respeito. O fato é que o rei Eglon queria ficar mais gordo ainda com o pagamento dos tributos, em forma de alimentos. E veja o esquema que Eude deveria planejar, pensar como chegar à presença do rei, um rei inimigo. Ele deve ter pensado em duas coisas. Em primeiro lugar, ele precisava de uma arma para se defender. E ele fez uma espada de 2 gumes, diz o texto, de 45 centímetros de comprimento. Ele colocou canhoto amarrado, diz o texto, na sua coxa direita. A sua roupa tampou aquele armamento. E ele provavelmente moldou a lâmina apropriada para o tamanho de Eglon. Pequena, talvez, suficiente para esconder. Era um punhal, uma espécie de um estilete, muito bem preparado por Eude. Mas, além de preparar uma arma, ele precisava de um plano. Ele entrou no Palácio Real. Então ele conseguiu uma audiência secreta com o rei Eglon, dizendo que tinha uma mensagem particular da parte de Deus para o rei. O rei deve ter ficado lisonjeado com a disposição de Eude, compartilhar talvez informações confidenciais. Então o rei ordenou que todos os seus asseclas partissem, deixasse ele apenas com Eude. Se você ler os versículos 20 a 23, você vai entender a cena. Uma cena muito estranha. Um assassinato na Bíblia, promovido, executado por um líder, um homem de Deus. Eude, sozinho com o rei, ele puxa a sua espada e crava na barriga de Eglon. O texto deixa muito claro que as vísceras do rei saíram, seria redundância dizer saíram para fora, saíram, as vísceras saíram. O certo é que o intestino foi perfurado e o ambiente ficou cheio daquele cheiro. Vocês sabem do quê? Quando os servos entraram no quarto do rei, viram o rei morto, enquanto Eude já estava fora, longe. Os servos perguntaram: o rei está fazendo as suas necessidades fisiológicas por causa do cheiro. Mas não, ele já estava morto. E diz o texto que Eúde foi tão certeiro que ele cravou o punhal, cravou a espada, o facão, enterrou completamente na barriga do rei. E as vísceras saíram. Que coisa estranha. Meus irmãos, o fato aqui, aplicando a nossa realidade, por favor, não há aqui nenhuma alusão à violência, por favor. Quando estamos diante de um adversário, de um dilema ou de um desafio, nós precisamos usar as armas apropriadas e elaborar um plano de ação. Não estou fazendo, por favor, nenhuma apologia à violência, à intolerância, à insanidade. Por favor, não é isso. Mas traduzindo para as armas que nós devemos usar para combater, por exemplo, inimigos reais, não pessoas, mas ideologias, pensamentos contrários à vontade de Deus. As principais armas que devemos usar contra quaisquer adversários é a oração e a palavra de Deus. Estas sim são as armas que nós devemos usar. Uma vez com as armas apropriadas, precisamos elaborar um plano para vencer os inimigos que se levantam contra nós. É esta aplicação que o texto nos ensina. Por favor, não combata os seus inimigos desta forma como Eúde fez. Ninguém merece morrer, ninguém merece ser atacado, nenhuma morte é bem-vinda, nenhuma morte pode ser comemorada, nenhum ato violento deve ser comemorado. Nós, como cristãos, somos contra a violência, contra a intolerância, contra o assassinato. É para deixar isso muito claro, é preciso deixar isso claro. O que eu quero dizer aqui é que há inimigos reais no mundo espiritual que lutam contra nós. E nós precisamos usar as armas devidas, oração e palavra de Deus. Elaborar um plano estratégico para vencer esses inimigos que se levantam constantemente contra nós. E você pode perceber, pastor, eu não tenho inimigos. Um inimigo está diante de nós todos os dias, que é Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele usa ferramentas, usa até pessoas para nos prejudicar, para nos perseguir. Veja bem que as pessoas não são as nossas inimigas. O governo não é o nosso inimigo. Os políticos não são nossos inimigos. Nem o sistema é nosso inimigo. Quem está por trás de tudo isso é sim ele o nosso inimigo. Nós devemos lutar contra Satanás com as armas espirituais. Então nós precisamos usar as armas, oração e palavra de Deus e elaborar um plano de ação contra aquilo que Satanás tenta colocar sobre nós. Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês, esta que está aí na tela. Com Deus, você nunca está sozinho. Eúde é reconhecidamente um personagem controverso. E você pode questionar as suas ações. Mas ele não era um terrorista. Ele estava apenas defendendo o povo de Deus contra a opressão de Moab. Eúde estava em guerra. E numa guerra é compreensível que você, às vezes, para se defender e defender quem está atrás de você, você pode, não deve, mas pode assassinar, pode matar, em casos muito específicos. Foi o que Eúde fez. Mas ele entrou no palácio sozinho. Derrotou aquele que oprimia o seu povo. Mas será mesmo que Eúde estava sozinho? Claro que não. Deus estava com ele. Depois que saiu do palácio, Eúde rapidamente reuniu o seu exército, diz o texto, agradeceu a Deus, reuniu os israelitas e disse: sigam-me, pois o Senhor entregou Moab, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles então obedeceram Eúde. Naquele dia mataram, diz o texto, cerca de 10 mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Valeu apenas Eúde entrar sozinho no palácio. Israel teve paz durante 8 anos. Com Deus, eu e você nunca estamos sozinhos. Eúde estava sozinho? Não, estava acompanhado porque Deus estava com ele. Algumas lições, vira a próxima tela, por favor, sobre a vida de Eúde. Às vezes nós nos deixamos vencer por nossas limitações, fraquezas, por coisas às vezes pequenas e insignificantes. Eu não sei quais são as limitações que você tem se imposto. Talvez canhoto, talvez destro, não sei. Talvez por causa da cor da sua pele, não sei. Quais são as objeções que você tem feito para você se inserir no contexto, no mundo social? Outra lição que eu vejo com base na vida de Eúde é que pensar que não somos bons o suficiente pode nos impedir de oferecer o nosso melhor para Deus. De fato, ninguém é bom o suficiente, ninguém é perfeito, mas às vezes nós nos limitamos demais, nós colocamos defeitos demais em nós e nós somos às vezes impedidos por nós mesmos de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade do Senhor, de alcançar um patamar mais elevado na sociedade. Tem crianças e adolescentes que acham que não conseguem passar numa prova, num concurso, e se anulam. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não estudei. Ah, eu não vou conseguir um emprego melhor. Eu não vou conseguir passar num concurso. É preciso que a gente destaque em nós o potencial. É preciso que você, jovem, adolescente, mesmo adulto, entenda que há dentro de você muito potencial. E eu espero, em nome de Jesus, eu disse isso para os meus filhos, eu quero que Davi e Isabel cheguem além, vão além do que eu e Maura fomos. E todo pai e toda mãe deve orar a Deus para que os seus filhos cheguem além, consigam aquilo que eles não conseguiram. E nós temos, meus irmãos, que injetar ânimo nesta geração cabisbaixa, nesta geração deprimida, nesta geração que acha que não consegue chegar além. Nós precisamos injetar ânimo nessa geração, dizendo que eles têm capacidade sim, que eles têm uma força interior sim, que eles são amados por Deus sim, que Deus tem planos maravilhosos para vocês sim. Em nome de Jesus, tenho dito e pregado aqui, eu quero em nome de Jesus que essa nossa geração de crianças, adolescentes e jovens ocupe os lugares mais importantes da sociedade. Que entre nas universidades, públicas ou particulares, que alcance os melhores patamares no mercado profissional, que sejam homens e mulheres de Deus, que vão influenciar esta geração, que vão entrar na mídia, nas universidades, que vão influenciar como cristãos. Quando reconhecemos nossa fraqueza e as confessamos diante de Deus, nós podemos confiar que Ele vai fazer o restante, que Ele vai cuidar de todas as coisas. E nós e Deus somos maioria. Aprendemos algo muito interessante hoje sobre Eúde. Deus usou um homem para motivar um exército inteiro a derrotar os moabitas. Uma pessoa pode assumir a responsabilidade de transformar uma igreja fria, insensível e distante das demandas sociais em uma igreja acolhedora, amigável e cheia da unção do Espírito Santo. Uma pessoa como eu e você pode ser usada por Deus para colocar um grupo de jovens inflamados pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa como eu e você pode ser usada por Deus para motivar uma igreja a fazer coisas que não fizeram no passado, ou que não conseguiram fazer no passado, mas que podem funcionar agora, por que não? Uma pessoa pode ser usada pelo Senhor para alcançar os perdidos. Eu espero, em nome de Jesus, que esta geração que aqui está me ouvindo, homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos e idosos, todos possamos fazer a diferença neste tempo. Eu tenho me incomodado quando venho da minha casa para cá com a quantidade de moradores de rua, de pessoas que ficam nos bares, nas esquinas, bebendo, se drogando. Se isso não incomoda você, alguma coisa diferente em você. Se você não se compadece em ver as pessoas perdidas, alguma coisa errada dentro de você. Peça a Deus misericórdia, compaixão, estratégias para alcançar os perdidos e trazê-los para o reino de Deus. Já conhecemos Eúde, agora vamos conhecer Sangar. A primeira coisa que queremos dizer sobre Sangar é que, de fato, ele aparece na Bíblia uma única vez, num único versículo. E seu testemunho é muito significante. Pela origem estrangeira do nome, provavelmente não era um israelita. Ele não era um Otoniel. Pregado hoje pela manhã com 5 versículos dedicados, não era um Eúde com 19 versículos dedicados. Sangar não é, ou não era uma Débora, que eu vou pregar domingo que vem, com 2 capítulos inteiros do livro dedicados a ela, nem um Sansão com 4 capítulos de Juízes. A Bíblia tem pouco a dizer sobre Sangar, mas novamente é significativo que o encontremos nas Escrituras. Somente um versículo dedicado a um grande homem, um grande juiz sobre Israel. Convenhamos que Sangar não é o tipo de homem que você quer ver por perto, principalmente se ele tiver uma guilhada de boi na mão. Sangar foi escolhido por Deus para este período da história de Israel, para livrar o povo de Israel dos filisteus. E Deus designou Sangar para liderar o povo de Israel que estava sendo atacado pelos filisteus. Os israelitas tinham muitos inimigos. Interessante. Seria muito bom se eles tivessem apenas um povo inimigo, mas eram muitos inimigos que circulavam ali no entorno do povo de Israel. Os filisteus também eram inimigos de Israel. Eles frequentemente invadiam Israel para saquear o povo. E aí Deus levanta Sangar para iniciar a libertação do povo de Israel dos filisteus. Seúde era um valente juiz canhoto que levou o povo de Israel à vitória contra os moabitas e fez com que a paz voltasse a reinar em Israel por 80 anos. Aqui nós encontramos agora Sangar. E a Bíblia simplesmente o descreve como um homem corajoso que derrubou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. Mas afinal, pastor, o que é esse negócio de aguilhada? Naquela época, bois eram usados para arar a terra. E a aguilhada era tão somente uma vara de madeira que media quase 3 metros. Uma das pontas era muito afiada e na outra ponta havia uma espécie de um aguilhão, uma ponta de metal muito afiada, uma lâmina muito larga, que era usada pelos bois para arar a terra, para abrir o buraco na terra para que depois o agricultor pudesse plantar. Foi com esta ferramenta, com este instrumento de agricultura que Sangar usou para derrotar aqueles filisteus. Tornou-se aquela aguilhada uma ferramenta nas mãos de um homem corajoso, de convicção. O que Sangar fez foi para defender a sua vida, defender a sua família, defender o seu povo. Agora sim, vamos aplicar a vida de Sangar à nossa vida. O que Sangar tem a nos ensinar em apenas um versículo? Em primeiro lugar, está aí. Comece onde você está. Onde estava Sangar? Trabalhando. Provavelmente acompanhando o trabalho de um agricultor ou ele mesmo arando a terra. Ele estava vivendo em um tempo e lugar em que sua vida, sua família, seu país estavam sendo ameaçados por ladrões, por invasores filisteus, trabalhando, mas preocupado com o seu estado, com o seu entorno. Durante o tempo que Sangar esteve em Israel, os israelitas foram saqueados, violentados pelos filisteus. E Sangar poderia ter visto tudo aquilo e ficar na dele, inoperante. Não tinha nenhuma responsabilidade, era um estrangeiro. Defender os israelitas, apesar de estar aqui, não é dever meu. Mas ele não fez assim. Ele colocou-se à disposição. Ele não esperou as circunstâncias perfeitas. Ele começou onde estava. Ele não esperou até ter um exército de milhares para liderar a batalha. Ele sozinho pegou um instrumento e dispersou aqueles filisteus. Se algum dia vamos chegar a algum lugar, temos que começar de onde estamos. Sair do marasmo, da prostração. Fazer coisas pequenas para alcançar grandes objetivos. Alguém disse um dia com razão, você não faz muito começando amanhã. Você precisa começar hoje. Quem sabe hoje, neste lugar, é o momento que Deus reservou para você ter algumas ideias, uns insights, uma motivação para começar a sua segunda-feira de outro jeito, de outra maneira. Começar a sua segunda-feira, a sua semana, de uma outra forma, quem sabe transformadora. Talvez a palavra de Deus que você está ouvindo hoje traga a você uma motivação, uma ideia, um insight qualquer para fazer da sua semana, do seu mês e dos próximos anos, os anos mais felizes e maravilhosos da sua vida. E eu creio nisto em nome de Jesus. Por isso que é bom estar no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Comece onde você está. Não adie decisões importantes. Não procrastine aquilo que você precisa de fato fazer. Use o que você tem, a segunda lição. Parece que tudo que ele tinha para usar era um aguilhão de boi. Sangar não tinha uma espada como Eude, não era tão habilidoso talvez, não tinha um exército, ele não tinha muitos recursos, não tinha estratégias, não tinha formação acadêmica, mas ele não precisava de tudo isso. Ele precisava apenas usar o que tinha em suas mãos naquele momento. Meus irmãos, nós não precisamos de muitas coisas que achamos que precisamos para ter sucesso. Nós não precisamos de muitas coisas que achamos para alcançar níveis elevados na sociedade. Às vezes são poucas coisas, pouco conhecimento, pouca fé, poucos recursos. Deus pode nos levar muito longe. E às vezes nós nos limitamos. Nós nos tornamos pequenos diante das circunstâncias, das adversidades. Observe que Deus se aproximou de Moisés no deserto através da sarça ardente. Ele disse para retornar ao Egito, confrontar Faraó e tirar o povo hebreu da escravidão. Daí Moisés entrou no modo desculpa, no modo veja bem, no modo convide outro. Quando Deus chamou Moisés para aquela árdua missão de liderar o povo, para tirar o povo de Israel do Egito, as desculpas de Moisés foram: quem, Senhor? Eu? Eu não sei falar. Eu matei um egípcio. Eu não tenho o que é preciso fazer. Eu não tenho estratégia, não tenho ferramentas. Então Deus disse a Moisés: o que é isso em sua mão, Moisés? Êxodo 4, versículo 2. Moisés respondeu: Senhor, tudo que eu tenho, este cajado de pastor, uma vara. E Deus disse: é isso que você precisa para libertar o povo. Era apenas um símbolo. Jogue no chão, Moisés. Moisés jogou. Aquele cajado, aquela vara se transformou numa serpente. Moisés pegou aquela serpente pela cauda, novamente se transformou em uma vara. E esse foi um instrumento que Deus usou para realizar grandes milagres através de Moisés. Foi esta ferramenta que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, realizar outros milagres no deserto. Aquele simples cajado de um pastor não era muito, mas era o necessário, o suficiente para Deus se transformar numa ferramenta poderosa. Não duvide do que Deus é capaz de fazer através dos seus poucos recursos, das suas poucas estratégias, das suas poucas ferramentas, do seu pouco conhecimento. Não duvide do que Deus é capaz de fazer. Coloque nas mãos do Senhor o que você tem. O que você tem, coloque com fé e Deus vai fazer grandes obras. Temos que usar o que temos. Davi usou o que tinha, uma funda, uma tiradeira. Pegou 5 pedras no leito de um rio, usou apenas uma. Para a viúva, nos dias de Elias e Eliseu, 2 viúvas. Para uma, um pouco de farinha no fundo do barril foi suficiente. Para outra, um pouco de azeite que alimentava ela e seus filhos durante a fome, suficiente. Para aquele menino lá com Jesus, naquela multidão, dos 5.000 famintos, 5 pães e 2 peixes foram suficientes. Para Sansão, um juiz que nós vamos abordar aqui, a queixada de um jumento foi suficiente para matar muitos filisteus. O que você tem de suficiente? De irrisório, de pequeno. Coloque nas mãos de Deus que Ele pode fazer um grande movimento. Um grande movimento através da sua vida. Nunca subestime o que Deus pode fazer através de você, através de poucas coisas. Deus pode transformar essa nação através da sua vida. Terceira e última lição, a mesma. Com Deus, você nunca está sozinho. Defender-se contra 600 filisteus com um aguilhão de boi definitivamente levou o Sangar ao status de campeão. Ele só aparece neste único versículo da Bíblia. Não importa se ele fez tudo de uma vez ou em ocasiões separadas. O que importa é que ele fez, o que ele podia fazer. E ele só conseguiu esse feito porque Deus estava com ele. Assim como esteve com Eude, esteve com o Sangar. Eles não estavam sozinhos. Eude estava na presença de Deus, Sangar também. Sangar não estava sozinho. Ele lutou sozinho contra aqueles filisteus, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele, e quando estamos com Deus, somos maioria. Você, com o Espírito Santo de Deus, você vai longe. Você se torna uma tocha ambulante. Quando as pessoas tocarem em você, vão tomar um choque. Cheio do Espírito Santo de Deus. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai nos manter acesos. Acesos. Para tocar esta geração. Para concluir, meus irmãos, Deus usa pessoas socialmente excluídas ou limitadas aos olhos humanos para realizar grandes feitos. Você não faz muito começando amanhã. Você precisa começar hoje. Deus está procurando por pessoas que estejam disponíveis para serem usadas por Ele. Use o que você tem e deixe Deus cuidar do restante. Nós e Deus somos maioria. E para terminar, você vai se surpreender como Deus pode usar você se você começar a usar o que você tem. Você vai se surpreender como Deus pode usar você se você começar a usar o que você tem. Eu quero convidar você para no próximo domingo voltar para estar com a gente, porque a história de Juízes continua. Vamos tratar no culto da manhã sobre a vida de Débora. Prenda quem te prendeu. E no culto da noite, Gideão, você é maior que seus inimigos. Quantos ensinos neste livro da Bíblia, desconhecido por alguns. Confuso, distante para talvez outros. Mas quantas lições importantes para cada um de nós. Quero chamar aqui a equipe de cânticos já. E talvez meu irmão, minha irmã, você precise hoje ser lembrado, não apenas de que você é importante para Deus, mas também de que todos ao seu redor são igualmente importantes para Ele. Deus está procurando por pessoas que estejam disponíveis para serem usadas por Ele. Em Juízes, há apenas um verso sobre Sangar. E o que ele fez de significativo? Ele fez o que poderia fazer. Há 5 versos sobre Otoniel hoje de manhã. Há 19 versos sobre Eude, pessoas que influenciaram a sua geração. E você pode ser uma bênção para esta sociedade, para a sua família. E a Bíblia diz, para terminar, que a atitude de Sangar salvou Israel. E Sangar nos lembra que Deus usa pessoas com recursos bastante limitados. Quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu não sei o que Deus falou com você nesta noite. Eu não sei que tipo de posicionamento você precisa hoje tomar diante do Senhor. Quero convidar você a voltar na quarta-feira, na quarta do Renovo. Domingo pela manhã teremos mais uma edição desta série, domingo à noite também. As nossas células durante a semana, a escola bíblica também do próximo domingo. Muita coisa vai acontecer esta semana. A cruzada lá na praia de Copacabana. A gente vai se envolver com muitas coisas. Deixa Deus te usar. Eu fiquei feliz porque hoje muitas pessoas se voluntariaram para servir lá em Copacabana, na comissão de recepção. Porque sabe, Deus vai te usar hoje para pegar o Rio Card ali fora e levar alguém no sábado lá na praia de Copacabana. Uma passagem paga. Um vizinho, um familiar. Vamos dar um passeio, vamos lá. Vai ter música e vai ter pregação da palavra. E quem sabe, Deus começa a mover a sua vida para algo sobrenatural quando você se doa para servir alguém. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. E se você deseja, como eu fiz hoje pela manhã, entregar a sua vida a Deus, reconsagrar a sua vida a Deus, colocar-se à disposição do Senhor para fazer a diferença. Talvez você tenha poucas coisas hoje para compartilhar, mas é o suficiente, é o necessário para Deus fazer grandes coisas. Você não está sozinho. Com o tema da mensagem de hoje, Deus está com você. E quando Deus está conosco, nós podemos ir além, superar os nossos obstáculos, ir além dos nossos limites, porque Ele está com a gente. E nós com Deus somos maioria. Se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, consagrando a sua vida a Cristo, nesta noite, durante essa canção, sai do seu lugar e vem aqui à frente, numa entrega, numa disposição de entrega ao Senhor. Tiago, Melina, banda, movemos ao Senhor.